Olá, Daniel, bom dia. Prazer todo meu. Gostaria de saudar aí todos os ouvintes da rádio. Agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse dia especial, né, da nossa, que homenageia a nossa profissão. E empolgado aí com o nosso bate-papo.
Perfeito. Bom, para a gente começar, Vinícius, qual é a importância dessa comemoração hoje e o que representa essa profissão, o biólogo, para a sociedade?
Legal. Bom, para nós biólogos, né, particularmente importante ter uma data, né, em que se reconheça, né, a importância da nossa atuação na sociedade. Você já deu algumas dicas aí, né, para a gente, né, todas as áreas em que a nossa profissão consegue atuar, né, e áreas-chave para o bem-estar da própria sociedade, né, que vão desde questões da saúde ambiental ou mesmo da saúde humana. Particularmente nos últimos tempos, né, em que a gente vem vivendo um momento de diversas crises globais, muitas associadas às questões ambientais, né, mais do que nunca, eu acho que os biólogos têm aparecido, inclusive, na própria mídia, né, a gente vê frequentemente essa participação do profissional biólogo explicando questões importantes que, em primeiro momento, expliquem aspectos da crise ambiental. Crise de saúde, né, como tivemos a pandemia de Covid-19 alguns anos atrás, em um momento em que era muito, muito comum ver os biólogos frequentemente, né, explicando aspectos relacionados à disseminação da doença, ao desenvolvimento da vacina. Então, a atuação, né, do biólogo, mais do que nunca, né, tem se mostrado importante em diversas frentes, muitas delas relacionadas ao bem-estar da própria espécie humana, além, é claro, né, de todas as outras espécies que habitam o nosso planeta.
Com certeza. Bom, quando falamos em biólogo, Vinícius, muitas pessoas pensam apenas em animais e plantas. Em quais áreas esse profissional pode atuar?
É verdade, né? Muitas pessoas associam a imagem do biólogo, né? O cara que está lá no mato fazendo uma expedição, procurando bicho, planta. Inclusive, é um pouco o meu caso, né? Eu tenho esse perfil, né, do biólogo, mas as ciências biológicas é uma área muito ampla, né? Eu leciono num curso de ciências biológicas e a gente destaca isso muito para os estudantes, né? O biólogo, como o próprio nome já diz, né, a biologia, o estudo da vida, né, e em todos os seus aspectos, né? Então, uma boa parte dos biólogos vão estudar, por exemplo, o funcionamento do organismo humano, o desenvolvimento de estratégias para combater determinadas doenças, aspectos relacionados a impactos ambientais, por exemplo, de poluição da água por agrotóxicos, tudo que direta ou indiretamente diz respeito aos processos de manutenção da vida, sejam ele de espécie humana ou de qualquer outro grupo de organismo, os próprios micro-organismos, né, então boa parte dos biólogos seguem essa área de estudo de bactérias, vírus, protozoários, muitos deles relacionados também a saúde humana, seja por causarem doenças ou por serem essenciais no combate a essas doenças. Então, uma série de outras áreas, né, que não apenas o estudo das plantas e dos animais.
Perfeito. Bom, de que forma o trabalho, Vinícius, dos biólogos contribui diretamente aí para a conservação da biodiversidade e também para a preservação do meio ambiente?
Essa é uma das principais linhas de frente de atuação dos biólogos, né, que do ponto de vista das ciências naturais, estuda a natureza nos seus diferentes níveis de organização, desde a espécie até as populações, as espécies, as comunidades em que a gente vai encontrar várias espécies, os ecossistemas formados por diferentes comunidades de organismos e por aí vai. Nesse aspecto, né, ao ter a compreensão, né, desse funcionamento em múltiplas escalas de como esses seres estão organizados, né, a gente consegue, por exemplo, fazer diagnósticos sobre uma determinada espécie ou um determinado ecossistema para dizer se essa espécie ela está de alguma forma ameaçada em sua existência por algum tipo de impacto, ou se aquele ecossistema está em equilíbrio, ou o quão longe do equilíbrio ele está, e o que é preciso fazer para se encontrar esse equilíbrio, quais dessas redes de interação não andam bem, né? Então, como estão os polinizadores das plantas, como estão os decompositores da matéria orgânica morta, diferentes aspectos, né, do funcionamento desses ecossistemas, e tudo isso diretamente relacionado à conservação desses ecossistemas e das espécies que o compõem.
Entendi. Outro assunto que é bem importante a gente comentar contigo diz respeito, e a gente inclusive você acabou mencionando no início da tua fala, diante das mudanças ambientais que estamos vivendo, isso de forma constante, quais são hoje os principais desafios enfrentados pelos profissionais de biologia?
É um período de grandes desafios, né? Como eu falei, essa crise ela é uma crise global, né? Então, ela diz respeito, ela extrapola as fronteiras, né? Seria muito mais fácil, é muito mais fácil resolver crises que dizem respeito a um único país ou a um único estado, um município, né? Mas essa, hoje vivemos uma crise ambiental em escala global, né? E o seu primeiro desafio é esse, né? Como você alinha, né, as suas medidas de enfrentamento com toda a humanidade, né? A gente não consegue resolver isso simplesmente no nosso próprio quintal. Esse é o grande desafio, né? A dimensão dessa crise que impõe, né, essas dificuldades de resolução. Outros desafios, né, dizem respeito a interesses divergentes, né, dentro do combate à crise, que mais cedo ou mais tarde acabam se traduzindo em uma campanha contra, né, aqueles que querem combater essa crise, porque obviamente que essa não é uma crise originada ao acaso, ela é originada por um sistema, né, em que a gente estabeleceu que explora os recursos naturais de forma insustentável, e tem muita gente, muita empresa que lucra com isso, e consequentemente acaba querendo que a gente permaneça, né, da maneira como está. Com isso vai descambar para posturas negacionistas, né, então esse é um grande desafio também que nós temos hoje como biólogos, ambientalistas, o enfrentar a desinformação científica. Particularmente essa é uma área que eu aprecio muito, né? Eu acho que, já adiantando um pouco, né, eu acho que a chave para isso está numa boa educação que passa inevitavelmente pela alfabetização científica, né? Uma parte do meu fazer enquanto biólogo, né, diz respeito à divulgação científica. Como você mesmo mencionou, né, a minha atuação publicando textos na revista Ciência Hoje das Crianças, os livros infantis, né, que eu venho escrevendo, né, todos eles direcionados nessa questão de não apenas despertar o interesse das crianças pela ciência e pela natureza, mas também de apresentar um pouco do funcionamento da ciência, de como, em que ela se ampara, né, como que o cientista faz para testar as coisas, para chegar a algum tipo de conclusão.
Entendi. Estamos conversando com o Vinícius Sampedro, biólogo. Hoje, 3 de setembro, é o dia do profissional. Você tem formação, Vinícius, em biologia animal e doutorado em ecologia. O que a pesquisa científica revela sobre a relação entre os seres vivos e o ambiente que vivem?
Eu não sei se eu entendi sua pergunta, Daniel, mas acho que talvez o que seja mais importante de mencionar entre a relação dos seres vivos e o ambiente, né, é a relação de interdependência entre as espécies que convivem entre si, né, e dessas com o meio, né, e por isso, né, a importância do equilíbrio né, dentro de um ecossistema, em que você tem como peças de um quebra-cabeça muito bem encaixados, à medida em que se retira, né, uma dessas peças, né, algo fica faltando. Talvez uma analogia ainda melhor seja daquelas torres, né, aquele brinquedo de torres com pequenas barrinhas de madeira, né, em que você vai aos poucos retirando elementos, né, pecinhas, e em um determinado momento essa torre colapsa. Né, essas relações entre as diferentes espécies e os fatores do meio ambiente, fatores que a gente vai chamar de abióticos, né, aqueles que não são vivos, né, como o solo, a água, o ar, os elementos químicos, né? Quando a gente começa a mexer nessas pecinhas, né, o que a gente está fazendo é uma situação, é uma jogada de bastante risco, à medida em que cada pecinha retirada ou movimentada, né, mal encaixada, corre o risco de colapsar todo o sistema. Isso, inclusive, é a lógica por trás da crise ambiental que nos encontramos hoje, né, em que deixamos de cuidar de várias dessas pecinhas, né, removemos algumas. Mudamos a posição de outras, né, e hoje a gente corre esse risco, né, de um colapso ambiental por conta disso.
Perfeito, foi perfeito na sua colocação. Como surgiu, Vinícius, o interesse em escrever para as crianças e produzir conteúdos de divulgação científica, como a coluna Ciência Natural e o livro Tudo na Natureza?
Legal, obrigado pela pergunta, né? Eu desde a minha do início da minha formação como biólogo, eu comecei a me interessar muito pela educação ambiental num primeiro momento, né? Então, desde a minha graduação eu comecei a atuar com palestras, né? Especificamente sobre a fauna brasileira. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que a gente tem nós moramos no país mais biodiverso do mundo, com mais espécies. E quando você pede uma criança, por exemplo, para falar o nome de seis animais, ela vai falar provavelmente mais animais de fora do Brasil, né, como o leão, a girafa, o hipopótamo, né, isso sempre me chamou muita atenção. Então, no primeiro momento, da minha atuação enquanto educador ambiental também, eu comecei a querer, né, ter esse intuito de divulgar mais a fauna brasileira. E posteriormente, eu comecei a perceber essa deficiência na nossa sociedade como um todo de compreender o método científico, né? Como a gente faz na ciência para gerar conhecimento. Foi aí que eu, tendo a oportunidade de escrever uma coluna com textos mensais na revista Ciência Hoje das Crianças, que é a revista mais antiga, né, nessa linha de divulgação científica para criança no Brasil, esse ano, inclusive, completando 40 anos, eu pensei nessa coluna em aliar um pouco daquilo que eu queria divulgar, a natureza, mas também daquilo que eu queria contribuir, né, para a educação científica. Então, foi aí que surgiu a coluna Ciência Natural, na qual, através de diversas descobertas recentes das ciências naturais, não só relacionadas a animais, mas plantas, micro-organismos, até mesmo descobertas relacionadas à espécie humana, eu costumo escrever textos geralmente curtos, né, mas que mostrem um pouco várias curiosidades sobre a natureza, com o pano de fundo da ciência, da descoberta científica, do método, dos conceitos científicos. Né? A ideia é, primeiramente, entreter as crianças com um conteúdo de qualidade, né? E, aos pouquinhos, ajudar nessa compreensão. Não por acaso, muitos dos textos, eu recebo muita mensagem de professores e professoras, né, falando: olha, usei seu texto em sala. Às vezes, as próprias crianças da turma escrevem uma cartinha para mim, dizendo que trabalharam o texto. Então, esses textos acabam ajudando com um material paradidático, né? Um material que ajuda também no ambiente de sala de aula. Daí vem o interesse.
Perfeito. Bom, para a gente finalizar, Vinícius, neste dia especial, Dia do Biólogo, qual é a mensagem que você deixaria para os estudantes que estão pensando em seguir a carreira e para a sociedade sobre a importância de valorizar a ciência e esses profissionais?
Olha, eu queria aproveitar para deixar uma mensagem de esperança que se contrapõe a um pouco do que a gente vem acompanhando hoje. As notícias sobre o meio ambiente, elas são majoritariamente negativas, né? E eu acho que eu entendo que isso faz parte do momento de crise em que a gente está vivendo, mas eu acho que a gente está, às vezes, a gente acaba se afogando em notícias negativas sobre o meio ambiente, sobre a crise ambiental, o que, de certa forma, nos causa uma certa paralisia, né? No sentido de, bom, então já que já estamos vivendo o apocalipse ambiental, por que que eu vou agir, por que que eu vou me engajar em algum tipo de questão ambiental, né? Então, o que eu queria dizer é que tem muita coisa positiva acontecendo, né? Em muitas delas sendo protagonizadas por profissionais da biologia, né? Biólogos desenvolvendo métodos de combate a impactos ambientais, biólogos ajudando a recuperar espécies ameaçadas de extinção, muitas dessas notícias dentro do nosso próprio país, dentro do Brasil, né? Então, eu queria deixar um pouco dessa mensagem de esperança de que estamos vivendo sim uma crise ambiental, mas a gente não chegou no fim da linha, né? A gente ainda pode reverter essa situação em que nos colocamos enquanto sociedade, enquanto humanidade. Isso depende muito do engajamento do cidadão comum, né, e da valorização da ciência e, é claro, né, valorização inclusive da atuação de nós profissionais biólogos nessa linha de frente.
Tá certo. Meu querido, meu muito obrigado. Um grande abraço para você. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia, por essa explanação aqui na nossa programação, muito válida, muito rica. Um grande abraço para ti e aqui em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, a nossa emissora sempre à tua disposição, Vinícius.
Muito obrigado, Daniel. Deixo um abraço aos meus colegas biólogos nesse dia. E só aproveitando, quem se interessar, né, pelo livro Tudo da Natureza, acessem o site da Ciência Hoje, ciênciahoje.org.br. Tem lá a loja virtual. Vocês podem encontrar o meu livro. Muito obrigado pelo espaço. Excelente dia a todos.
Muito bem, ouvintes, conversamos com o Vinícius São Pedro, biólogo, aqui na programação da tua Rádio Cacique.